colocar o filho do senador Jader Barbalho, né, Jader Filho, como vice de Lula, dizendo, prometendo o MDB, que eu não sei se leva, né, aquela coisa de vender lote na rua, na Lua, que vender apoio total do MDB é como vender lote na Lua. Ninguém tem essa força no MDB para chegar e dizer, olha, nós vamos apoiar o Lula. Mas tem um grupo muito forte, eu vou te ser sincero, todos que eu conversei no PT querem a continuidade do Alckmin. Até o Zé Dirceu já veio a público dizer, olha, tem que ser o Alckmin. Todo mundo, eu não sei quem é que está alimentando isso. Para mim, até agora, todas as... Ontem, Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que é muito influente no partido, dizendo, não, é o Alckmin mesmo e tal, isso já está definido e não sei o quê. Mas falta o presidente Lula vir a público dizer, claramente, né? Há dúvidas, porque se a gente está falando sobre isso, é porque há dúvida. Constrange o vice-presidente, que é uma figura importante. O Alckmin é uma figura importante. Foi governador de São Paulo, sei lá, 4 vezes, né? Disputou a presidência da República e é uma pessoa que preservada. Então, assim, o que eu sei é que ele tem uma ligação boa com o presidente Lula. Me disseram, inclusive, os íntimos lá, que durante a campanha houve uma surpresa geral da intimidade dos dois, do presidente Lula preocupado com o Alckmin, se ele tinha tomado café, se ele estava bem, se ele tinha dormido, e cuidem do Alckmin, cadê o Alckmin, já almoçou? Então houve uma intimidade até pessoal ali entre os dois. E no governo eu nunca vi tanta coincidência de pensamento e tanta lealdade. Lula viajava tranquilo, olha que os vices aqui costumam mudar quando o principal sai. O Alckmin não, seguiu e tal, foi fiel. Em certos momentos queriam, logo no início do governo, né, falar em impeachment. Me disseram que chegaram lá para conversar com ele. Alckmin falou assim: olha, nem inicia a conversa que eu não quero ouvir, não quero saber. Né? Veja bem, se houvesse um impeachment, ele seria o presidente da República. Estou falando lá no início, antes do acordo que deu o seguro impeachment. Então, assim, é um zum, zum, zum que realmente não faz sentido, mas em política você sabe como é que é, né? A qualquer momento tudo pode mudar mesmo.
Muito bem, Zé Maria Trindade. Acompanharemos e do jeito que as pesquisas vão se apresentando, como a de ontem, com empate, provavelmente o presidente Lula queira mesmo alguém que continua sendo diferente, que é o Geraldo Alckmin, né? Que deu a ele a parceria que ganhou as últimas eleições. A gente vendo. Outro assunto agora. O Supremo Tribunal Federal decidiu julgamento dos penduricalhos. Janaína Camelo, de volta no nosso 3 em 1, e vai trazer aqui para quando que esse julgamento foi adiado. Esse julgamento que se tornou uma nova novela, né? E que está mexendo com muitos outros. A gente está vendo as entidades dos juízes, dos promotores, pessoas que são muito influentes, estão reclamando dessa decisão do STF. Nós vimos até alguns bate-bocas ontem na sessão de julgamento lá, acontecida no plenário. Janaína Camelo com todos os detalhes sobre esse adiamento, Jana.
Pois é, Kobayashi, tinha toda uma expectativa, até previsto que o debate ia ser muito intenso hoje, né? Muito por conta de várias entidades que já protocolaram aqui no Supremo contra essa liminar, contra defendendo gratificações, auxílios, enfim. Esse julgamento ficou remarcado, então, para o dia 25 de março. Foi o que foi anunciado pelo presidente da corte, o ministro Edson Fachin. Ele justificou que prefere julgar esse processo, essa liminar, junto com outros dois processos sobre o mesmo tema, que tem repercussão geral. Então, tudo vai ser julgado em bloco no dia 25 de março. E que até lá fica valendo essa suspensão dos penduricalhos, considerados ilegais, né? Lembrando que foram duas decisões sobre esse tema. Agora, uma liminar do ministro Flávio Dino, uma primeira liminar, depois uma segunda liminar, então ele pedindo que sejam revistas as verbas, os pagamentos de verbas indenizatórias, suspensos aqueles que não possuem base legal. Depois veio uma decisão do ministro Gilmar Mendes, uma medida cautelar na última segunda-feira, reforçando essa liminar do ministro Flávio Dino, especialmente com relação ao poder judiciário. Então, até lá, fica valendo essas decisões. Hoje, o ministro Gilmar Mendes, inclusive, ele deu uma decisão negando o recurso da Associação dos Magistrados Brasileiros e reajustando ali para 40 dias o período para que se adequem, que façam essa revisão do pagamento dessas verbas. É, negou também o adiantamento de parcelas, disse que só pode ser pago o que já estava previsto no período. Então, como você disse, o julgamento começou ontem com as sustentações orais das entidades representativas, dos juízes, dos magistrados, ali os interessados no processo. E aí teve, sim, um bate-boca, porque muitas dessas entidades já tinham entrado com recurso aqui contra essa liminar, né? E defenderam ali as gratificações, os auxílios. Inclusive, teve um momento que, em uma determinada sustentação oral do Sindicato dos Magistrados Brasileiros, o ministro Alexandre de Moraes, ele chamou a atenção, disse que o Amigos da Corte, eles não estão aqui para dar seus posicionamentos, apenas informações técnicas para embasar os votos dos ministros. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, chegou a dizer que tem que ser revista essa questão do Amigos da Corte. Enfim, então o que está em julgamento? Que agora vai ser julgado no dia 25, essa liminar do ministro Flávio Dino. Então ele suspendeu os penduricalhos que não têm base legal, pediu que sejam revistos todos os poderes, né, os órgãos dos três poderes, revisem o pagamento das verbas indenizatórias. Ele disse que alguns tipos de auxílio são indevidos e estão dissimulados de indenizações. E aí acabam estourando o teto salarial, teto constitucional, que é de pouco mais de R$ 46 mil. E também determinou que o Congresso Nacional crie uma lei para regulamentar o pagamento dessas verbas indenizatórias. Disse que o Congresso está sendo omisso porque essa legislação já está prevista numa emenda constitucional que foi aprovada na época do pacote de corte de gastos, e aí o Congresso nunca aprovou essa lei, então também fez essa determinação. Só lembrando que o STF, o Senado e a Câmara decidiram trabalhar juntos também numa proposta de uma regra transitória para o pagamento dessas gratificações, auxílios e verbas indenizatórias. Kobayashi.
Muito obrigado, viu? Janaína Camelo falando ao vivo com todas as informações do nosso judiciário. Até a próxima, Jana. Deixa eu chamar aqui o Fábio Piperno. Sua impressão sobre esse adiamento, o que isso significa? Será que é só questão de agenda da pauta mesmo? Ou os entendimentos podem mudar? Haverá o amadurecimento dessa questão, senhor Fábio Piperno? Sua análise.
Bom, esse assunto ele não deve ser lá muito importante, porque ele vai sendo adiado. Mesmo, eu entendo a angústia, né, de muita gente que está envolvida nisso e que certamente pode perder privilégios, porque são privilégios que tocam na parte mais sensível do corpo, que é o bolso, e, na verdade, tocam de uma forma muito dolorida. Veja, não são poucos aí os dados recentemente publicados, apontando que em várias cortes estaduais aqui no Brasil, os recebimentos líquidos de um magistrado, eles chegam a ultrapassar a média de R$ 100 mil por mês, especialmente em São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. Quer dizer, é difícil a gente entender qual é o milagre da multiplicação de salários, considerando que existe no Brasil um teto constitucional. Veja, eu acho que só o fato de já existir um teto constitucional para isso já é uma tremenda desconfiança em relação ao que algumas categorias poderiam ser capazes de aprontar. Mas muito bem, já que existe um teto constitucional, que se cumpra. Então, aqui a gente está discutindo algo que eu acho vergonhoso, mas que expõe muito ou de uma parcela com a elite brasileira, nesse caso, a elite do funcionalismo. Não pode ser assim, e o pior, hoje mesmo eu vi uma entrevista aí, acho que todo mundo deve ter visto, de uma juíza, desembargadora, enfim, de algum outro estado e tal, ela reclamando que como é que um juiz teria que ser responsável por ter que custear até mesmo a alimentação dele, né?
Jovem Pan News.
Criticar é entender o mundo. Criticar é questionar o que vemos. É olhar para os fatos e perguntar o que isso realmente significa. No Visão Crítica, o questionamento é a chave. Vamos ouvir especialistas e quem vive isso na prática. Cada dia um tema e uma chance de compreender os fatos do Brasil e do mundo.
Visão Crítica. De às 10 da noite, na Jovem Pan.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar. Olha ter estrela.
Da corrida de 105 anos da Folha Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketesportes.com.br/corrida-folha-105.
Dinheiro parado na poupança e a inflação corroendo tudo? Eu sou Alan Gani e vou te ensinar a investir nas melhores ações da Bolsa sem depender de assessor. Acesse agora mesmo niucursos.com.br e comece hoje sua jornada rumo à independência financeira.
Para você, amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Gostamos do imperdível. Nossos deliciosos sushi, eventos e delivery. Venha para o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro Sushi, Alameda dos Anapurus, 1430 em Moema.
Nosso time de esportes está com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você, aonde estiver.
Viração, Tunico, vou te pedir um favor. Preciso uma viração para o Nestor, que está passando dificuldade. Quer dizer, isso aí é um emprego público, um pedido de emprego público, e o poeta fez uma música assim por diante. Hoje não, o serviço público está profissionalizado, não é só estabilidade, tem aposentadoria integral, irredutibilidade de salário e um regime jurídico que protege muito o trabalhador do serviço público, proteger para sensíveis. E isso, o concurso estabelecido pela Constituição de 88 melhorou a qualidade dos serviços públicos, dos fiscais e assim por diante. Nós estamos falando, não estamos atacando o serviço público. O serviço público é muito bom, é necessário e vem se melhorando, por incrível que pareça. E eu atribuo ao advento do concurso público, que é disputado e seleciona os melhores. Mas encastelaram alguns ali nas elites que ganham mais, tem recebimento de R$700 mil. Tem gente somando salário e aposentadoria e pensão, quando o marido ou mulher morrem, deixa a pensão integral. Isso depende de cada estado, né? O salário integral para o parceiro. Isso é bom. Gostaria de ter isso, mas não tem como. Eu gostaria de ter essa segurança para minha mulher e da minha mulher para mim, mas é o serviço público que tem isso. E já tem um aparato muito bom, isso que eu te falei. Estabilidade no emprego, irredutibilidade salarial. É aposentadoria integral, que acabou agora através uma complementação através de um fundo de pensão, mas, enfim, é muito seguro o serviço público. Agora, o que nós estamos falando de poucas pessoas, mas é necessário fazer esse limite. Por que isso não acontece? Porque no Senado e na Câmara, deputados e funcionários também extrapolam o teto. Tem funcionário ganhando 220 funcionários que recebem mais do que deputado e senador, quer dizer, tem alguma coisa errada. pelos advogados da União, que ganham as sucumbências, uma nota, dinheiro demais, né? Mas como se ele tem um salário, redutibilidade salarial, aposentadoria, e ainda está as sucumbências, quer dizer, ele é advogado particular para ganhar isso, quer dizer, e um monte de coisa. Olha, os penduricalhos formam um cartel do horror. Assim, ajuda de custo, ajuda paletó, ajuda alimentação, ajuda a educação para o filho até 24 anos, plano de saúde, e vai juntando tudo. Quando não mora, veja bem, auxílio residência, quando o juiz é casado com a juíza, os dois recebem auxílio residência, para se ter uma ideia, né? Então foi somando um monte de coisa, e o que eu achei mais incrível nesse debate é que eles se sentem injustiçados. É falta da realidade. Isso ficou muito evidente quando um integrante do Ministério Público de Minas Gerais considerou um salário líquido de 23 mil miserê. Ele apanhou muito, né? Foi porque, gente, 23 mil reais não é miserê, né? Não é. Vamos combinar. E é isso que o Alan falou. O serviço público é isso. Não dá para ficar rico. Mas tem muita gente ficando rico no serviço público.
Tem. E como tem gente ficando rica no serviço público, viu, Zé? Eu quero mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando e está comentando aqui. A maioria dos comentários no nosso chat no YouTube é contra penduricalhos. A turma quer o fim de privilégios no serviço público. Inclusive, para você que está no YouTube, deixa também um like. Não é só comentário não, hein? Curte o nosso conteúdo aí que a plataforma entende como relevante. Quero mandar um abraço aí para todos na nossa audiência. Um abraço aqui para Letícia Boni, que está nos acompanhando também ao vivo aqui de São Paulo. Mandou mensagem comentando também aqui no Instagram. Todos vocês, hein? Muito bom ter a companhia de vocês. Com as eleições se aproximando e já algumas pré-candidaturas ganhando forma, os partidos costuram o apoio e alianças. Júlia Firmino chegando aqui no nosso 3 em 1 ao vivo para falar das alianças das do governo de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. O Marcos Pereira, presidente da sigla, falou ao vivo hoje aqui conosco na Jovem Pan, no Jornal da Manhã. Júlia Firmino chegando com mais informações a respeito disso. Júlia, bem-vinda e boa tarde. Será que temos a Júlia? Ela está com uma impressão de que... gerando a impressão de que não está nos ouvindo. Vamos reconectar com ela, daqui a pouco ela volta. A CPMI do INSS convocou a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Em sessão tumultuada, o relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, pediu a convocação de Leila, que entrou na mira da comissão por ser presidente do Banco Crefisa. O parlamentar solicitou que a presidente preste depoimento na comissão na condição de testemunha. Gaspar argumenta na convocação que a Crefisa ganhou papel central ao se tornar a principal vencedora do pregão para pagamento de novos benefícios do INSS, concentrando grande parte da operação. No documento, o deputado diz ainda, diante da gravidade das queixas, que o INSS suspendeu cautelarmente o contrato para novos pagamentos, após reclamações reiteradas de beneficiários e comunicações de diferentes canais e instituições. Para esse assunto, eu quero a opinião dele, o palmeirense e a pessoa do esporte deste programa, o Fábio Piperno. No caso, a convocação não tem a ver com o campo de futebol, tem a ver com o banco da presidente do Palmeiras. Piperno, sua análise.
Então, como eu acho, é o seguinte, se há a suspeita de alguma irregularidade, a convocação é perfeita. Se há uma se a convocação ocorre porque a Leila é uma figura bastante midiática, o banco dela é, né, por conta da associação com o futebol, o banco dela se tornou uma entidade bastante visada, falada e tal, aí realmente é, sabe, é mais um momento em que a comissão resolve jogar. Então, eu gostaria que a comissão apresentasse denúncias concretas ou, pelo menos, suspeitas bem fundamentadas de que é necessário conversar com a Crefisa, ouvir, e veja, não tenho vínculo nenhum com o banco, nunca, enfim, falei com ninguém de lá. O que me chama a atenção é que buscam, parece que eles ficam procurando com lupa alguém que possa garantir mais visibilidade, e quando tem relação com o futebol, olha, não vai longe. Eu me lembro que há mais ou menos uns 2 anos arrumaram uma comissão aí, nem até esqueci o tema, o título, em que abriram todo o espaço lá para o John Textor, o presidente lá do da SAF lá do Botafogo, e levar denúncias aí de fraude no futebol e tal, como se aquilo fosse um objeto de alguma investigação do Senado. Muito bem. O que aconteceu com aquilo? Nada. Houve lá no dia um escarcéu, houve lá no dia muita publicidade para aquele depoimento, e depois, se algum senador tiver a capacidade de me informar o que foi feito com aquilo, se aquilo, por exemplo, orientou algum tipo de investigação, eu ficaria muito grato. Mas até onde se sabe, não houve. Então eu gostaria muito de entender os reais motivos dessa convocação.
Tá, e agora a gente volta com a Júlia Firmino, trazendo os detalhes a respeito das negociações, das costuras, dos apoios, alianças para as eleições desse ano, porque falou conosco na Jovem Pan o presidente do Republicanos, partido do Tarcísio de Freitas, justamente sobre o que se espera desses acordos todos. O Marcos Pereira falou de manhã, no Jornal da Manhã, conosco, e quem tem os detalhes é a Júlia Firmino. Bem-vinda, Júlia.
Oi, Koba, boa tarde para você, para quem está com a gente aqui no 3 em 1, na programação da Jovem Pan. É isso. Hoje, em entrevista, então, à Jovem Pan, no Jornal da Manhã, o presidente nacional do Partido Republicanos, Marcos Pereira, afirmou que as chances do partido apoiar a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva estão abaixo da média. Essas falas foram feitas, a gente tem inclusive um trecho do que disse o Marcos Pereira. Vamos acompanhar?
Vamos dizer que tem chance, mas eu não queria dar nota aqui, porque eu sou ruim de dar nota, entendeu? Eu fui professor de direito penal durante 5 anos e, assim, dificilmente os alunos tiravam 10 e dificilmente tiravam 0 também. Na prova de que a média é 5, está abaixo da média. Quando a gente vai para a Câmara, dos 44 deputados, a gente tem aí uns 10 ou 12, mais ou menos, que se alinham mais um pouco ao governo atual, até porque são parlamentares do Nordeste. E isso influencia muito, a gente sabe como é que funciona a geopolítica do nosso país. Agora, os outros parlamentares, os outros 32, são de estados e de posicionamento de centro-direita. Eu não posso ir contra a maioria, então por isso que eu digo que está abaixo da média.
Essas falas, então, de Marcos Pereira, que também destacou que a decisão formal, né, o apoio formal, seja para Lula ou então para Flávio Bolsonaro, só deve vir no segundo semestre agora de 2026, justamente porque deve depender do cenário eleitoral em relação, depois, aliás, da janela partidária, que vai se encerrar em 4 de abril, ou seja, ainda tem um tempo para isso acontecer. Agora, em relação ao cenário aqui de São Paulo, né, de onde a nossa equipe fala, em relação ao estado de São Paulo, o que Marcos Pereira disse é que Tarcísio deve atuar como um importante aliado na disputa presidencial. Pereira, Tarcísio deve vir, então, apoiando a candidatura de Flávio Bolsonaro, isso porque, para Pereira, Tarcísio, é quase que improvável, impossível ele sair, mudar de ideia e lançar a sua candidatura à presidência da República. A gente segue acompanhando tudo por aqui e traz mais informações ao longo da programação da Jovem Pan. Koba.
Obrigado, viu? Júlia Firmino falando ao vivo daqui de São Paulo sobre as negociações da política e para onde irão os partidos. Deixa eu chamar o Zé Maria Trindade a respeito dessas falas conosco aqui na Jovem Pan, do Marcos Pereira, presidente da sigla do Republicanos. Zé, para onde irá o partido, hein, nesse ano aí? Porque se o Tarcísio, que é talvez um dos maiores nomes dentro da sigla, já anunciou e fala todo dia, porque é cobrado por isso, que estará com o Flávio, a tendência é que o Republicanos também esteja com ele, né?
Pois é, é uma fala muito interessante, né, do deputado Marcos Pereira, que é uma pessoa muito, muito boa, muito racional, né? Esse partido, Republicanos, ele começou de uma proposta de uma igreja evangélica, universal, de ter um deputado por estado. Começa a racionalidade por aí, quer dizer, é a possibilidade de um grupo evangélico de ter uma representação na Câmara dos Deputados. E aí começou o partido, e eu acho isso muito justo, por que não? Ter a voz dos evangélicos no Supremo, ter a voz dos evangélicos na Câmara dos Deputados, no Senado. Cresceu muito, a bancada evangélica cresceu. Então, essa é a origem do partido. Não significa que todos que estão lá são evangélicos ou que estão para defender a igreja. E aí o partido cresceu e o que, que está acontecendo? É exatamente isso que ele falou. Hoje, esses partidos, eles têm deputados que dependem de apoio e dependem de apoio ao grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como a maioria quer ficar do lado do Flávio, a ideia é que não faça nada, né? É a tendência. É a estratégia do presidente Lula. Ele não pôde fazer aliança no que a gente chama no atacado. Como é que é isso? Pega o presidente do partido e leva o partido para oficialmente apoiar o candidato. Aí, como não tem isso, ele vai dividir os partidos. Então, todos esses partidos de PP, PTB, União Brasil, Republicanos, todos eles têm deputados que apoiam o governo. A reforma ministerial agora, por exemplo, vai garantir essa divisão, né? Os ministros, os partidos vão colocar técnicos e serão ministros com controle remoto. Olha o que o Brasil está inventando. É ministro com controle remoto. Quer dizer, estou em campanha, não sou ministro, mas mando no ministério, preciso disso para fazer campanha, a política torta do Brasil. Então, é exatamente isso que ele falou. Haverá divisões, porque quem é que vai contra Lula em algumas regiões do Nordeste? Nem o presidente da Câmara está topando essa parada.
Alan Gani. Olha só, eu acho interessante, né? O Zé descreveu muito bem, né, como que funciona essa lógica aí, fisiológica, né, de interesses tão divergentes. Agora, eu acho muito interessante que ele deixou uma porta aberta. Ele fala o seguinte: olha, a probabilidade de eu apoiar está abaixo da média. Então, veja, ele não fechou a questão, liberando lá todo mundo para fazer alianças com o Flávio Bolsonaro, ou que eu vou fazer aliança com o Flávio Bolsonaro. Ele deixa uma porta aberta ali, dizendo: olha, o Republicanos está na área e, a depender de como vai estar o cenário eleitoral, o presidente Lula, né, nas pesquisas, caso ele seja o candidato, ou as emendas, aí talvez que a habilidade que esteja média, ela suba para cima da média. Ah, mas isso seria possível? Ora, a gente já viu isso com o Ciro Nogueira, uma declaração ali, né, de um alinhamento mais próximo ao presidente Lula.
Ô, Piperno, os líderes partidários, os presidentes de partido, tendem a deixar sempre essas portas abertas, né? Não são eles aqueles mais posicionados, parece, em relação à política. Principalmente esses partidos mais ao centro, centro-direita, centro-esquerda. Piperno.
Bom, eu acho que, claro que aqui no Brasil reina a cara de pau, né? Porque, afinal de contas, todos eles têm algum posicionamento ideológico mais ou menos definido, mas nessa hora o que vale mesmo são outros interesses. Então, quando o Marcos Pereira falar, então, a possibilidade de apoiar o presidente Lula está abaixo da média e tal, mas nós temos uns 10, 12 deputados e tal, ou seja, ele já está fazendo um aceno e eu acho que nas entrelinhas ele já deixa algo muito favorável ao presidente Lula, que é o seguinte: o presidente Lula sabe melhor do que qualquer um de nós que ele não vai obter o apoio de nenhuma dessas legendas de porteira fechada, não vai ter acordo de coligação, mas ele consegue neutralizar o apoio formal dessas legendas ao outro lado, coisa que não aconteceu em 2022. Então, em 2022, Republicano, PP, União, essa turma toda estava formalmente com o presidente Bolsonaro, e isso não vai acontecer agora.
Pediu, Zé.
Piperno, a gente está discutindo essa história de apoio, mas a política mudou e estou convencido de que não vale nada. Não adianta um latifúndio eleitoral aí de partidos políticos. Hoje a base é o voto lá na urna direta e pronto. Já foi assim, hoje não é mais.
Eu concordo com o Zé. A única vantagem é que poderia dar um tempo a mais de televisão, mas que também já não tem o mesmo impacto de antes. A ação do Alckmin em 2010, tinha lá uns 10 partidos, um monte dessa turma do Centrão, e não resolveu absolutamente nada. Agora, por exemplo, Marcos Pereira também, entrevista publicada hoje no jornal do Globo, ele já manda um recado lá pro outro lado. Ele fala: bom, então, né, o PL, pelo jeito, não precisa da gente no Rio de Janeiro, porque o Flávio já anunciou o apoio a fulano, Beltrano, deu lá a vice para o PP, o outro candidato ao Senado vai ser do União, e nós ficamos fora. Como nós ficamos fora, nós também vamos poder fazer o que a gente bem entende. É assim que vai ser.
O Republicanos no Rio de Janeiro é um Republicanos importante, é o do Marcelo Crivella, enfim, tem ali um histórico relevante que não pode ser totalmente desprezado nas alianças, né? Mas olha, só para finalizar, eu queria dar minha opinião sobre isso também, essa coisa do tempo de TV e tal, eu acho que isso não pode ser subestimado. O Alckmin, em 2018, não teve a votação toda expressiva, mesmo com tanto tempo de TV, porque ele não estava num dos polos. Agora, quando você está ali disputando, cada minuto de tempo de TV é muito importante, viu?
É como aquela coisa, do sujeito que vai lá fazer um trabalho para o outro, uma reza para o outro, ou seja... É aquela coisa, eu posso não acreditar, mas atrapalhar não vai. Então, se tiver um tempo a mais de TV, eu não sei se vai resolver o meu problema, mas atrapalhar não vai.
A gente se lembra da eleição municipal aqui, tempo de rádio e TV fez diferença na campanha negativa contra o Pablo Marçal, principalmente, né? Empurra de um jeito ou de outro o resultado final. Vamos acompanhar cenas dos próximos capítulos. Agora, faltando 10 para 6, aquele rápido e último intervalo do nosso 3 em 1.
Em um Jovem Pan. Jovem Pan News. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque eu tô fazendo.
Aqui, a mais vibrante transmissão com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento. Loja 100. Entrega cortesia e montagem de móveis também. Ainda bem que tem Loja 100. Chegou a hora de trocar de carro. É Fiat na Avenida, com ofertas especiais da Fiat Sinal. Fiat Mobilike de 72 mil por 66.990 com taxa zero. Fiat Pulse Drive automático de 117.500 por 105.990 com usado na troca. Fiat Fastback Audace Hybrid de 164.990 por 127.990. Condições exclusivas por tempo limitado. Fiat Sinal. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Baixa Sociedade, uma comédia de Juca de Oliveira, estrelada por Luiz Fernando Guimarães. Uma história divertida sobre quem faz de tudo para subir na vida e acaba caindo nas próprias armadilhas. Você não pode perder esta comédia com Bruno Gissone, Isabela Santoni, Bruna Trindade e direção de Pedro Neschlin. Curtíssima temporada no Teatro Renaissance, em São Paulo. Garanta já o seu ingresso em sampaingressos.com.br.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi. De segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brulê. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Alô, alô, ouvintes da Jovem Pan. Aqui é o ator Matheus Solano e se você quer me ver de um jeito totalmente diferente, vem pro teatro assistir o meu espetáculo O Figurante.
Mais de 100 mil espectadores. O sucesso volta a São Paulo. Teatro Renaissance. Vendas, Sampa Ingressos. Classificação, 12 anos.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, na Jovem Pan.
Aqui de Juiz de Fora, desalojados, o número é bastante alto, 5.510 pessoas desalojadas na Zona da Mata, sendo 3.500 em Juiz de Fora, 810 em Matias Barbosa e 1.200 em Ubá. A cidade, ela tenta retomar a sua normalidade após essa chuva forte que atingiu aqui a Zona da Mata na última segunda-feira. E o momento aqui em Juiz de Fora é de reconstrução. A gente vai continuar acompanhando aqui da cidade tanto as buscas quanto os desdobramentos dessa tragédia. E você confere todas as informações aqui ao longo da Jovem Pan News.
Acompanharemos. Muito obrigado, Rodrigo Costa, falando ao vivo de Minas Gerais, aqui na Jovem Pan. Outra notícia que chega agora há pouco, a Polícia Federal determinou, nesta quinta-feira, o afastamento do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro do cargo de escrivão da corporação até a conclusão de um processo administrativo disciplinar. O processo foi instaurado no fim de janeiro para apurar faltas não justificadas de Eduardo no posto, na delegacia da Polícia Federal em Angra dos Reis. A investigação vai analisar se houve ou não abandono do cargo. A portaria determina que Eduardo entregue a carteira funcional e a arma de fogo institucional ao chefe imediato no prazo de 5 dias úteis, salvo decisão em contrário da autoridade responsável pelo caso. Tá faltando 5 minutos para 6 da tarde. Quem é que chegou no nosso estúdio aqui com as informações que interessam aqueles que estão de olho no dinheiro no bolso? Torinho, você está sem o Torinho hoje.
Hoje não foi um dia de festa,
não.
Foi um dia de ajuste na bolsa.
Ah, é?
Viu? É. A bolsa acompanhou... A nossa bolsa acompanhou a Bolsa de Nova York. A correlação foi quase 1-1. Lá fora, o S&P 500 começou o dia positivo, depois caiu forte e, no fim, melhorou um pouco. Aqui foi igual. A Bolsa acompanhou o movimento. De manhã subiu, depois caiu bem, né? E depois voltou um pouco. Andou ao sabor de Nova York, sem personalidade própria. Foi um dia típico de redução de risco. Investidor vendendo ações no mundo inteiro. Menos apetite por risco, mais cautela. A inteligência artificial voltou a gerar desconforto lá fora. E para completar o clima tenso, né, tem a situação dos Estados Unidos e do Irã, que pesou no humor global. Né, aquela reunião nuclear e tal. A Nasdaq, a bolsa da tecnologia, caiu firme hoje. Quando a tecnologia treme lá nos Estados Unidos, o resto do mundo balança. Inclusive nós aqui, que não temos muita tecnologia na nossa bolsa. Bom, o fluxo estrangeiro segue positivo no ano aqui no Brasil. São 40 bilhões de reais que já entraram na nossa bolsa em 2026. E foi esse dinheiro que ajudou a limitar as perdas aqui do Ibovespa. Sem ele, podia ter sido uma queda um pouco maior. A Vale liderou as perdas com a queda do preço do minério. Se a commodity cai, nesse momento, o Ibovespa, que melhorou um pouco agora no final, está com 0,1% de queda, 0,15% de queda, a quase 191 mil pontos. 190.986 pontos. No câmbio, o dólar chegou a tocar R$5,16 hoje, né? Num clássico movimento de aversão a risco global. As bolsas americanas caindo, commodities pressionadas, negociações nucleares entre Estados Unidos e Irã com dificuldades, o dólar subiu. O mercado entrou em modo de fugir do risco. Nesse ambiente, o dinheiro sai de países emergentes e busca proteção na moeda americana. Mas algo importante é que não houve um fator doméstico estrutural pressionando o câmbio hoje. O movimento foi essencialmente externo. Tanto é que agora o dólar caiu um pouquinho, está cedendo um pouquinho. Nesse momento, o nosso dólar está R$5,13, quase 14, R$5,13, com 0,2% de alta, tá? Podia estar, ele arrefeceu um pouquinho, estava mais alto mais cedo. Eu acho que o resumo de tudo é que é menos estrutura Brasil, mais humor global. Quando Nova York espirra, a B3 pega uma gripe levezinha.
Como muito bem, tá aí todas as informações com ele, o Torinho, Paulo Espaio.
Vamos ver se amanhã eu trago o touro de novo.
Amanhã de manhã tem um Minuto Touro de Ouro no Jornal da Manhã.
É isso aí.
E a gente acompanha todas as informações com o
Paulo. É isso aí, valeu, vai Torinho!
Vai Torinho, tchau Torinho. Não dá tempo de muita coisa, meus amigos. Uma que chegou há pouco. Segundo ponto, é convencido a governo do estado de São Paulo. Para você acompanhar na nossa programação e no nosso site, hein? jp.com.br. Podemos ter então Haddad disputando contra Tarcísio. Muito obrigado, seu Alangani.
Valeu, muito bom programa, até amanhã.
Amanhã o Cássio, inclusive, está de volta aqui. Piperno, muito obrigado.
Então, até a próxima, senhores.
Valeu, Coba.
Seu Zé Maria Trindade, muito bom ter a companhia de todos vocês, inclusive a sua, Zé Maria.
Meu. Que gostei. Hoje eu tive encontro com o Cássio lá no Jornal do Manhã. Foi bom também. Ó, Cuba, foi bom demais a sua participação. Obrigado.
Time grande tem elenco, né,
Zé? É isso aí, é isso aí. Precisando, estarei às ordens. É só chamar. É sempre um prazer estar aqui no 3 em 1 com os meus amigos e com você que acompanha a nossa programação. Muito obrigado pela sua audiência também, viu? Um abração pro Johnny, que tá nos acompanhando, me mandou uma foto, tá lá na Luzeon, que cuida, a loja que cuida dos meus carros lá na região do Morumbi. Abração para você, Johnny, e a todos vocês que estiveram conosco. Agora vem aí os Pingos nos Is aqui na programação da Jovem Pan.
Opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Os Pingos nos Is. Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, reunindo os assuntos, os temas mais importantes do dia, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas. Tem vários destaques relevantes. Para começar, o deputado federal do PT, Rogério Correa, admitiu ter atingido o colega Luiz Lima, do Novo, com um soco durante a confusão na CPMI do INSS, registrada após a aprovação da quebra do sigilo bancário e fiscal de Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Lula. Pelas redes sociais, o parlamentar se desculpou, mas disse ter reagido a provocações e a um suposto empurrão de integrantes da oposição. Em vitória da oposição, o colegiado também aprovou a quebra de sigilo de Augusto Ferreira Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro do Banco Master. Revoltados com o resultado e com a comemoração da oposição, corrente com os deputados Paulo e Alencar Santana foram para cima da mesa onde o presidente da CPMI, Carlos Viana, estava, o acusando de golpe e desonestidade. A gente tem o trecho, inclusive, para ilustrar essa confusão. Vamos acompanhar. Pelas redes, Nicolas Ferreira e outros deputados comentaram que o governo está desesperado. Chamar os nossos comentaristas, Roberto Mota ao vivo lá no Rio de Janeiro, acompanhando naturalmente o episódio que ganhou as redes sociais e os vídeos que mostram exatamente tudo o que aconteceu nessa sessão lá no Congresso Nacional, a CPMI do INSS, com esse episódio lamentável. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Quais aspectos desse episódio e o que está por trás dessa insatisfação de alguns parlamentares, inclusive esse parlamentar do Partido dos Trabalhadores, Rogério Correa?
Há um ditado que diz que a esquerda é farsa ou força. Eu acho que nesse episódio a gente vê as duas coisas. Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite a você, espectador, ouvinte, que nos dá a honra de nos receber na sua casa ou no seu carro. Só mesmo com uma covardia para dar um soco no deputado Luiz Lima e depois se refugiar atrás da turma do Deixa Disso. Luiz Lima é atleta. É grande, ele foi nadador de grandes distâncias. tem que ser uma pessoa muito preparada para puxar uma briga com ele, para agredi-lo e depois aguentar as consequências. Quebra de sigilo é sempre uma coisa delicada. Sigilo existe por uma razão, para proteger dados pessoais que não devem ser de acesso público. Toda comissão parlamentar tem caráter político, isso é inevitável, especialmente em ano eleitoral. Alguns parlamentares estão na comissão para realmente investigar o que aconteceu. Outros estão para fazer política, para impedir que se chegue a qualquer conclusão que prejudique o seu lado. O ditado diz que quem não deve, não teme. Agora, a gente tem que pensar diante dessas cenas. Se a simples quebra de sigilo provoca esse desespero, imagine o que aconteceria se essa quebra trouxe alguma evidência de má conduta.
Pois é, essa é uma pergunta que muitos fizeram pelas redes sociais, né? Por que o destempero? Por que é essa reação, uma reação exagerada na avaliação de muitos? Chamar o Luiz Felipe Dávila, eu acho que há alguns elementos para nós analisarmos a partir desse episódio, que foi classificado por muitos como inapropriado ou até lamentável quando a gente fala de representantes do povo, né? Os representantes que atuam no Congresso Nacional. Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. Quais aspectos dessa notícia nós devemos tratar aqui com o nosso público?
Boa noite, Caniato, Mota, Musa e a nossa querida audiência. É realmente um episódio lamentável, o descontrole de parlamentares que não conseguem se comportar com dignidade num debate de uma CPI. Afinal de contas, a abertura do sigilo do filho do presidente da República não deveria causar tanta revolta. Afinal de contas, se nada foi encontrado neste sigilo aberto, será uma enorme vitória para o PT e para o governo. Mostra a lisura do filho do presidente. Agora, se alguma coisa for encontrada, aí é o problema. Mas vejam só, antes da CPI pedir a abertura do sigilo de Lulinha, o próprio presidente da República disse ao filho que se ele estivesse envolvido com alguma irregularidade, ele ia ter que pagar pelo que fez. Além disso, nós tivemos o próprio ministro Mendonça do Supremo Tribunal Federal autorizando no começo do ano a quebra do sigilo bancário de Lulinha. Então, a CPMI não fez nada mais do que seguir o ritual a quebrar o sigilo. Existem evidências de investigação levantada pela Polícia Federal e já havia sido autorizado por um membro do Supremo Tribunal Federal e também já recebido sinal verde do próprio presidente, que disse que se ele estivesse envolvido com alguma coisa, ele teria que pagar por isso. Portanto, esse escarcéu são pessoas que querem e não querem deixar que a CPI ajude a apurar esta fraude gigantesca no INSS. Um verdadeiro roubo, assalto aos aposentados desse país. Nós estamos falando, Caniato, que mais de 90 bilhões de reais foram desviados com descontos indevidos de consignados e em torno de 8 bilhões de reais em descontos ilegais dos aposentados. Ou seja, esta energia toda deveria ser gasta apurando a roubalheira e não brigando por causa da quebra de um sigilo bancário.
Pois é, bem lembrado, o Dávila mencionou uma manifestação do presidente da República, isso foi na semana passada. Concedeu uma entrevista, um dos jornalistas questionou justamente essa possibilidade do filho ser convocado para participar da CPMI ou, eventualmente, até ter o sigilo quebrado. E aí o presidente disse o seguinte para o jornalista: se tiver filho meu envolvido nisso, será investigado. Foi o que disse o presidente na semana passada. Chamar o Bruno Muso. O Bruno também está acompanhando essa situação que envolve a CPMI do INSS. A investigação avança, naturalmente nomes surgem, nomes vêm à tona e hoje uma grande confusão após a aprovação da quebra do sigilo do presidente Lula. Uma situação inusitada ou até bizarra, né, Musa? Uma confusão generalizada nesse plenário onde era realizada a sessão. Enfim, quais destaques, quais são suas impressões a partir desse episódio? Bem-vindo.
Boa noite, Caniato, Mota, Dávila, todos que nos escutam. Bom, o primeiro ponto, quando eu vi essas imagens ali por volta da hora do almoço, foi algo lamentável, algo que... No fundo, nós estamos falando de parlamentares, de políticos que, independente do espectro político e ideológico de cada um, são pessoas que, mesmo dentro de um sistema disfuncional político como é o brasileiro, no meu entender, você tem ali pessoas que foram, diretas ou indiretamente, escolhidas para ser o representante da população. E quando nós falamos que uma investigação caminha para que verdadeiros possam vir à tona para transformar algo mais transparente que o povo demanda, uma vez que nós financiamos tudo isso que está acontecendo, independente de quem esteja envolvido, quando caminha para uma transparência um pouco maior, aquele que se sente derrotado e se sente derrotado porque nós teremos acesso às movimentações bancárias dessas pessoas, se torna essa cena lamentável. A política brasileira é carregada disso. Eu lembro uma vez, quando o então ministro da Economia, o Paulo Guedes, gostem dele ou não, mas é uma pessoa extremamente esclarecida, conhecedora do tema, estava lá dentro do parlamento brasileiro e uma pessoa o chamou de tchutchuca. É o nível que nós queremos. Então, é o que eu sempre brinco, quando a gente planta batata, dificilmente colheremos outra coisa senão batata. Significa que, se nós plantamos a política brasileira, é isso que a gente tem, as lamentáveis como essas, que independente do lado ou do perfil ideológico, são pessoas que, pelo visto, não sabem se comportar, mas foram eleitas pela população para lá estarem e comandarem as nossas vidas, estabelecerem regras, mudarem regras do jogo, muitas vezes questionáveis, estipularem determinados limites que muitas vezes eles também passam desses limites. Então são cenas grotescas que ficam, mais uma vez, para a triste história da política brasileira. Mas o fato é importantíssimo, que independente do nome da pessoa, se é o filho do presidente, se é o filho de um ex-presidente, se é quem quer que seja, que há indícios claros de um suposto envolvimento na corrupção e que uma CPMI que tem o poder investigativo consiga quebrar o sigilo bancário dessa pessoa para que tenha transparência com o dinheiro público dos aposentados, que seja feito, independente de quem quer que seja, se queremos algum dia ter um país minimamente sério e trazer um mínimo de confiança nas instituições brasileiras que foram completamente perdidas. Então, essa cena, ela é triste e lamentável. Talvez mostre quem verdadeiramente são as pessoas que lá estão escolhidas para... representar uma parte em si, que as investigações continuem avançando, e não importa o nome, não importa o cargo, não importe o histórico dele, que seja punido de acordo com aquilo que ele vem fazendo, se rompeu a Constituição, desviando dinheiro público, não importa de onde, que pague. Um dia histórico, assim como ontem também no Brasil.
Pois é, daqui a pouco, inclusive, quero chamar a atenção da nossa audiência, uma entrevista especial, a gente vai entender exatamente o que aconteceu nessa sessão, essa grande confusão. O senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará, conversará ao vivo com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Vamos tirar todas as dúvidas e entender para onde caminha essa CPMI do INSS a partir desse episódio. Mas é importante lembrar que toda a confusão também aponta para uma desconfiança dos governistas de que o presidente da CPMI teria se equivocado na contagem dos votos. E aí, inclusive, Paulo Pimenta disse que iria se reunir com Davi Alcolumbre para anular a quebra de sigilo do filho do presidente. Enfim, daí teve essa reunião. Vamos trazer as informações, mas a última checagem que nós fizemos com os nossos contatos e jornalistas em Brasília, os governistas, eles descartaram judicializar essa votação da CPMI do INSS. Então vamos aguardar quais serão os próximos passos. Mota, essa discussão em torno do erro na contagem de votos, por má fé ou não, tira a importância dessa discussão, o que tange a quebra do sigilo de uma figura muito próxima ao presidente, né? Filho do presidente da República?
De forma nenhuma, Caniato. O que a gente está vendo aqui representa dois dos piores aspectos do pensamento de esquerda, né? Um deles é a ideia de que alguns são mais iguais do que outros. Então, a esquerda se considera absolutamente intocável. Coisas que para os outros se aplicam, para eles não podem se aplicar de forma nenhuma. É absolutamente inaceitável. Faz parte do pensamento desse tipo de político a ideia do monopólio do poder. A ideia é chegar no poder e não sair dele. O segundo é o recurso fácil à violência. Na hipótese de ser contrariado de qualquer forma, na dúvida parte para a agressão. Ora, nós já vimos episódios no Congresso Nacional recentes que não envolveram agressão, mas que envolveram atitudes assertivas por parte de parlamentares de direita. Salvo engano, houve uma ocupação do plenário da Câmara, na época da discussão da anistia ao 8 de janeiro, ou algum assunto relacionado, e os parlamentares envolvidos de direita receberam punições severas. O que a gente vê, do outro lado, é que os parlamentares de esquerda podem fazer o que eles quiserem, que não dá nada. Nós já vimos casos de parlamentares de esquerda fazerem ofensas gravíssimas, agredirem fisicamente e não acontece nada. E isso é uma vergonha. E eu, meu palpite é que isso provavelmente é a mesma coisa que vai acontecer agora aqui, né? O deputado que, segundo o relato, deu um soco no deputado Luiz Lima, provavelmente vai ficar por isso mesmo. Então são esses dois aspectos vergonhosos. A política às vezes sai de controle. É normal que isso aconteça. Isso acontece no mundo inteiro. O que não é normal é que apenas um lado do espectro político arque com as consequências, num grau muito maior do que seria de se esperar, enquanto o outro lado pode fazer absolutamente o que quiser, que não dá nada.
Pois é, essa é a dúvida de muita gente. Bom, quais serão as os parlamentares nessa confusão? Rogério Correia, que admitiu ter desferido um soco no colega de parlamento, o que deve acontecer com ele? Você, Dávila, as discussões que envolvem a agressão propriamente, mas tem também uma articulação nos bastidores para inviabilizar a votação. Se apegam a uma gravação que na gravação que acaba focalizando todo o plenário, toda a sala, havia um número de parlamentares. E aí fazem uma conta, uma espécie de um VAR. Aí fizeram uma conta identificando que seria impossível alcançar aquele número de votos por conta dos parlamentares que ocupavam as cadeiras. Entende que isso possa ser resolvido no tapetão e aí essa quebra de sigilo acabará sendo engavetada, Dávila?
O importante, Caniato, é que toda tentativa de tapetão ou encobrir isso já está em todos os noticiários. A suspeita, inclusive, nas investigações da Polícia Federal, a suspeita de que é preciso investigar o que aconteceu com o Lulinha, que participava desta empresa que estava envolvida nos descontos indevidos do INSS. Então, precisa investigar. Quando se tenta fazer o tapetão ou encobrir isso, o que está fazendo é agravando ainda mais o sentimento de culpa que aquela pessoa tem, porque o tapetão é esconder algo errado. Aliás, como eu disse no primeiro comentário, se Lulinha não tem nada de errado, ele deveria deixar o sigilo ser aberto, porque vai provar a sua inocência e isso vai, inclusive, fortalecer politicamente o PT. Agora, se tem todo este aparato de agressão, de intimidação e de tapa, é por baixo desse tapa.